Band Night, ele é radialista, ator, cantor, imitador, youtuber, apresentador e o único que pode falar mal de todas as emissoras de TV, porque ele trabalhou em todas e também pra cá, Otaviano Costa! Que alegria, que bom que você tá aqui. Posso chamar de Otaviano?
Não.
Ah, então, Jorge? Então, posso chamar de foda-se?
Pode, lógico.
Foda-se, me diga uma coisa.
Por quê?
Você faz um monte de coisa. Você é ator, você é radialista, você é cantor, você toca piano, você apresenta, teste vocacional. Por que não teve esse acesso?
Porque eu não consegui ser decifrado antes que me tornasse um louco. Eu não consegui. Eu descobri do nada, Tatá. Eu era um baita de um garoto louco em Cuiabá.
Rico?
Muito. Eu era filho do rei do gado.
O Mezenga?
Mezenga.
É mesmo?
Pois é, aí eu resolvi fazer comunicação e arte só por prazer, hobby.
E você era de Cuiabá e você saiu de Cuiabá por quê, além do motivo de ser Cuiabá? Porque... Sacanagem, galera de Cuiabá. Tô brincando, adoro você.
Cuiabá, 48 graus. Eu saí de Cuiabá pra jogar vôlei. Fui jogar vôlei no Banespa. Eu joguei vôlei
não
durante um ano.
Pode falar marca que faliu, pode sim. Banespa.
Pode sim.
Minuto de silêncio, Banespa.
É, mas exatamente. Joguei um ano e tanto, comecei a morar numa rua. A gente mora numa rua. E aí, que louco.
Você vai lá numa nuvem.
Eu moro numa nuvem. Eu tava morando nessa nuvem que é perto de uma rádio. Uma das maiores rádios do Brasil na época. E eu um dia tava esperando um ônibus pra ir embora pro clube, pro treino. Quando do nada eu perco o ônibus que tava tendo uma promoção da rádio numa marquise ali do prédio onde ficava a rádio. A rádio ficava na rua de casa. Eu fui, atravessei a rua e eu cheguei nesse outro lado da rua. Quando menos eu vi, eu tava dentro do estúdio gravando e nunca mais saí da comunicação.
Você contou uma história incrível, mas falou coisas como atravessei a rua, cheguei do outro lado da rua, que são coisas importantes que mostram que você é uma pessoa atenta e que cumpre o que faz. Você vai atravessar, é pro outro lado que você vai. Eu quero uma salva de palmas. Ele disse, ele faz. É, esse eu tô vendo. Ele não brinca. Mas você, eu soube que você desde criança narrava já. Criança, gente, que tem cabeças muito maiores que os corpos.
Muito.
E que falamos muito alto e descobrimos as coisas através dos primos, médicos. Essa brincadeira louca, que saudade dos meus primos, da minha família.
A gente tacava fogo no corpo dos outros, era muito legal.
Não, que isso.
Não, era fazer assim com a avó.
Engraçado.
Engraçado, depilava o outro também, era muito legal.
E depilava? Você é depilado?
Eu depilava, eu depilo.
Você é todo depiladinho?
Eu já depilei inteiro aqui, sério.
Mas embaixo como é que é? Desculpa,
embaixo eu depilei alguma parte, mas aí ficou muito esquisito. Comecei a sentir ventos que eu nunca imaginei que pudessem passar pelo meu corpo. Mas aí parou. Aí eu resolvi fazer uma depilação completa, definitiva, e nunca mais tive pelos.
E bolas?
Bolas tenho uma.
A outra, infelizmente, com a depilação, saiu.
Exatamente.
E você assumiu um programa de rádio muito novo. E rádio é um meio de comunicação pouco valorizado, eu acho.
E é muito importante tratar todo comunicador, todo artista, ator, toda pessoa que quer se comunicar tem que passar no rádio. Rádio é a escola do cara que quer trabalhar com a voz.
Eu tenho que passar ainda?
Tem muito.
Ah, merda.
Nossa.
Tinha tanta coisa pra fazer nessa quarentena, não queria passar no rádio. É. Mas tudo bem. Mas aí você começou, e você achava isso uma responsabilidade? Como é que você lidava com o fato de trabalhar tão novo? Você começou novo na rádio.
Com 8 anos. Mentira,
não,
eu tinha 15, era muito legal, chamado Pandemônio. Eu fazia todas as vinhetas com boca, minha boca é incrível.
Ah, a gente pode falar mais tarde?
Pode. Eu fazia muitos efeitos com a boca, eu fazia assim, ó. Pandemônio. Sucesso. Isso aí.
Caralho. Maravilhoso.
Obrigado.
Eu não faço nada,
Nada com a sua boca?
Ah, peraí! Oh. Não, nada de rádio. Porque eu quero justamente fazer com você um quadro chamado... Esse quadro é uma M. Você, alô?
Oi.
Quem tá falando?
Otaviano.
Não, mas eu que tô te
eu
ligando.
Eu sou o locutor,
é
tá
verdade,
certo.
Tá.
Alô?
Alô, quem fala?
Oh, eu, aqui?
Ah, sou eu de novo.
Peraí, eu sou o locutor. Vamos combinar, eu sou o locutor e você é ouvinte.
Ah, tá bom.
Então tá. Alô, estamos ao vivo com ela, Tatá... Merneck.
Oi, Werneck.
Werneck, perdão, meu amor, tudo bem? De onde você fala?
Eu falo aqui de Cuiabá.
Cuiabá, terra quente, maravilhosa.
Ih, gente, minha família inteira derreteu, sim.
Derreteu, que legal, que maravilha. Você quer pedir uma música?
Não gostaria, não. Muito
tá
obrigada.
Tá bom, então vai pro inferno, valeu, um abraço. Você tá...
Agora eu queria também saber sobre aquelas coisas de músicas que tocam e a gente tem que traduzir, que sempre tem na rádio.
Ah, tipo Good Times.
Isso.
Adoro fazer
então,
essa
solta
voz.
Solta uma canção aí nossa, que a gente tá dois.
Veja minha rola. E veja minha rola. Olhe por todo o seu corpo.
Não. Ok, muito obrigada, maravilhoso. Você que tem mais de 1.500 anos pode participar do nosso programa.
Obrigado.
E outra coisa que sempre acontece também em rádio é justamente você fazer sonoplastia, que eu sei que você faz.
Eu
vou contando uma história e você faz a sonoplastia
dela. Eu faço muitas coisas com a minha boca, acredito, isso é verdade.
Eu sei, tá casada há anos, Flávia Sandra.
Há anos?
Contigo, não tá?
Tô? Seis. Não, 13. Ih, vou fazer 14 agora em outubro.
Cara, de 6 pra 13 você viveu uma vida bem estranha durante 6 anos.
É porque psicologicamente eu tô descontrolado no tempo.
Então tá, então eu vou começar a contar uma história e você... Era uma vez um caminhão que buzinava sem parar. De repente, desse caminhão, uma gaivota enlouquecida pousou no teto. Junto com esse gato que acabou de morrer junto com a gaivota. Então, o gato acordou e tomou o resto de um milkshake. E nisso começou a gemer loucamente. Então, Paulo Francis gritou.
Ah, que porra que tá acontecendo com esse gato em Nova York?
Maravilhoso! E eu sei também que você tem uma dicção maravilhosa, ao contrário da minha, que eu não conheço a boca há muitos anos, tirei com 3 anos de idade. E eu gostaria, então, de testar a sua dicção. Queria que você lesse, pela primeira vez, um texto, torcendo muito para que você erre.
Bom dia, ouvinte cheio de ouvido para me ouvir. Me ouve? Ovo, ovo? Não, ovo é ova, e nem das aves e não do verbo ouvir. Temos uma ouvinte, arara loura de araras, sim, é Arirene. Arirene, arara loura de araras, Arirene, arara loura de araras. Fala agora, não. Pedro Prates Preto, Pedro Prates Preto, de Petrópolis. Agora, se o Pedro Prates Preto é preto, é petropolitano, o peito do Pedro Prates Preto é preto, e o peito do pé do preto vai tomar no pé, também é preto. Acho que o Papa tem papado pouca papinha, Pedro Prates Preto, petropolitano, diz que se o Papa papasse papinha, se o Papa papasse não se papou, tudo papasse seria um papapapinha, papãozão. Pedro Prates Preto, petropolitano, parou e taputão. Pediu pra parar, parou, então vai pra puta que parou.
Maravilhoso, caraca!
Eu tô falando
caraca.
Muito palavrão hoje.
Não, mas aqui é isso.
Ah, então tá tudo bem.
Tá acostumado com dignidões,
com
negócios.
Com família.
Ah, é, com
brasileira.
Família. Sociedade,
igreja. É, exatamente. A minha avó... É, pois é, minha avó não gostaria.
Sua avó não vai assistir Lady Night, né?
Não, ela até é falecida as duas.
Ah, não!
Valeu. Desculpa. E não é mentira.
Ah, droga. Putz, não sei o que fazer. Vou embora. Vou pra casa.
Legal,
cara,
tá
muito arrependida.
Piadas,
desculpa, né? desculpa.
Não, vai lá com o seu bom humor.
Pelo amor de Deus, eu já perdi um avô também.
Não, tá tranquilo. Perdeu o avô?
Mas achei, tava de uma cabeça mesmo. Maravilhoso. Incrível. Caraca, eu tô muito arrependida, desculpa. É. Eu fiz isso uma vez, Clarissa Manoela, ela saiu chorando. Baixado.
Atenção, trava-língua legal pra você, que não tá aí. Casa suja, chão sujo.
Casa suja, são sujos.
É.
Casa suja, são sujas. Casas sujas.
Casa suja, chão sujo.
Casa suja, chão sujo. Casa xuxa da Sasha.
Casa xuxa
tem
da Sasha.
Tem a xuxa na
chão,
cachaça
da
do chão.
Xa,
casa... Vamos fazer um trava-língua ao mesmo tempo, a gente tem que falar. Olha a pegaria, engraçada. Sasha nasceu,
da
tem
Sasha,
mito da Sasha,
nasceu
sem
cu.
Tá maravilhoso.
Eu tô morto.
Por que Rodrigo Faro tá aí milionário?
Porque ele saiu à frente.
Mas eu queria que você podia estar com ele em Angra. Não sei se você gostaria disso, mas você poderia estar no mesmo barco que ele.
Exatamente.
Cara, você tem muitas habilidades.
Ele roubou meu espaço. Ele ocupou tudo que eu queria.
Eita, música de Rodrigo Faro.
É. A vida não foi justa comigo. Eu passei um inferno ao ver Rodrigo Faro brilhando na Rede Record. Aquele cara com aquele microfone, com aquelas unhas brancas que nem sujeira tem. E eu virei pra minha mãe e falei, mãe, por que não eu? E ela falou, filho, se fudeu.
Maravilhoso. E eu sei que foi através do rádio que você abriu as portas pra entrar na televisão.
Sim.
E você trabalhou, por exemplo, com Golias, com Ana Herbello, com Carlos Alberto de Nóbrega. Você não teve medo de ir pra Praça Nossa?
Eu não media, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu era um baita de um fanfarrão.
E quem foi a primeira pessoa dessas que você admirava que foi muito legal com você?
Carlos Alberto. O Carlos Alberto foi incrível.
E alguém não foi legal?
Não, não foi. Nunca foi. Eu sempre tive essa coisa boa. Eu não sou que nem você.
Eu não falo mal de ninguém, gente. É Fátima Bernardes que cismou comigo tem anos já. Gente, nada a ver. Mas você trabalhava com eles e você já sabia que você queria ser ator. Você já era um comunicador. E nesse momento as coisas foram vindo. Chuva de bênção, só espalmava. Tipo,
é
Neymar,
isso. Tá, eu nunca quis ser nada. Eu fui para São Paulo para jogar vôlei. De repente, eu tava imitando na rádio, tava ao vivo na rádio. De repente, eu tava na TV. Daqui a pouquinho, eu tava fazendo programas incríveis, aliás. E aí, a coisa não parou, nunca mais. E eu não pensei, não planejei, não criei uma estratégia. Que nem Rodrigo Faro. Não fiz isso.
Rodrigo, a gente vai desmascarar você.
Exatamente. Mas, enfim, eu não fiz nada disso.
E apesar da sua formação, você acabou fazendo, por exemplo, na Rede Globo, menos aparições como ator e mais como apresentador.
Eu fiz 3 novelas aqui e aí o video show foram 5 anos de diário,
né? E como é que você tá? Recuperou já?
Eu tô ótimo, cara.
Você tá bem? Eita, um minuto de silêncio, gente, pro video show que faleceu. Mas nem fica muito tempo, senão de repente volta com a nova formação e a gente não quer isso, hein, galera? A gente não quer isso.
Aliás, ele está de volta!
Não faça isso, porque eles sempre me ligam e eu não tô
afim. Aí é uma inferno.
Agora, você, por exemplo, pode mandar então um recado desanimador pra alguém que tá querendo seguir a carreira?
Você quer um recado desanimador?
Isso. Que animador tem a galera toda, né?
Ah, tem certo, tá certo. Um texto desanimador.
É só falar um recado desanimador, por exemplo, desista.
Tá bom. Tata Werneck, os seus sonhos são impossíveis. Entregue, joga as toalhas, não é a sua hora.
Gostei, muito bom, obrigada.
Mas vá fundo, vá bem fundo, que é na profundidade que você entende a sua mediocridade, o seu talento.
Eu tava satisfeita já com aquela coisa, obrigada.
De nada, vai com tudo, boa sorte.
Obrigada.
Vai lá atrás dos seus objetivos, seja eles quais forem, que não são da TV.
Tá, tô... Hoje tá, o dia tá bom, tô gostando. Muito bom esse dia de hoje.
Vai legal, vai bem, você tá ótimo.
Agora, sentindo que você pode estar meio de saco cheio de atuar, vamos mostrar como a gente é muito inconveniente nesse programa e fazer você atuar forçadamente aqui. Por exemplo, eu vou ter uma campainha aqui, que eu vou higienizar rapidinho, como quem não quer nada. E eu vou tocar essa campainha e toda vez que eu tocar, você vai ter que mudar personagens, que eu sei que você faz.
Uou!
Você gosta de ir à praia, Ptolomeu?
Nem tanto, nem tanto. Tem muita água viva, mestre.
Mas quando você, por exemplo, tem um final de semana livre, você vai pra onde? Seu gosto.
Eu vou lá pro SBT, viu? Eu vou lá pra apresentar um programa.
Chacrinha!
Alô, atenção! Eu realmente vou pra praia para aproveitar...
Silvio Santos!
Aí você falou Silvio de novo, é isso? Você tá me confundindo, hein? Cuidado,
Chacrinha!
Hein? Alô, realmente o Silvio Santos é bem louco.
Robocop!
Robocop? Aí o Robocop...
Silvio Santos!
Ah, tá certo, Robocop, onde é que você vai, viu?
Chacrinha!
Alô, Robocop, vai tomar no seu raio!
Robocop!
Silvio Santos, aí...
Pato Donald gripado!
Atenção!
E Chewbacca, não! Maravilhoso!
Ai. Não me disseram que seria isso assim, não.
Tá cansado?
Eu tô bem cansado.
Quer ir embora?
Vou. Obrigado.
Não. Mas vai no melhor do que no Bial, que tem que ler livro, tem que estudar, tem que ser formado em alguma coisa. Tem que ter quinta série completa.
Você vai lá no Bial, você tem que estar com medo.
Ah, não. Bial, não, você acha que leu aquelas coisas, Bial?
Eu acho que ele mente. Assim como também eu acho...
Ah, amor.
Que nem Miguel Falabella.
Miguel nunca leu nada, Miguel
terminava o video show, isso é verdade. Vamos revelar os podres aqui da TV Globo. Quando Miguel terminava o programa, ele falava aquela coisa, como diria o sábio profeta, I'm a stylist, da Irlanda do Norte. Amor, quem vai parar pra olhar se existe
aí? Não tem nem Irlanda, meu filho.
É ele, Bial, eu sei.
É. Bial finge que lê, não sei o quê. Lê sempre uma orelha de um livro. Ah, sou inteligente, já tenho formações.
Ah, dá licença.
Quem é que se importa com livro hoje em dia? A gente
quem
quer
é que
armas.
Vai verificar as fontes? É quem quer armas, exatamente.
Exatamente. Aumento a taxação dos livros.
Exatamente. Pá, pá.
Não, né, gente? Alguém pega no lado ali. Você é um cara que tá sempre bem-humorado. Você acorda bem-humorado sempre? O que te tira totalmente do sério?
As pessoas me veem no playground. Os playgrounds são as TVs, são os meus palcos, a minha vida artística. E aí que eu vivo com muita alegria. Mas é lógico que eu me permito a quietude, eu me permito a leitura. É um balanço, um equilíbrio fundamental para eu poder fazer minha jornada artística. Então, o que eu quero dizer? Na minha casa eu fico quietinho, eu toco meu piano, eu faço a minha leitura, eu fico pelado, eu faço outras coisas.
Você é autodidata com música?
Eu fui autodidata com música.
Você toca quem instrumento? Você toca piano?
Piano e violão, mas eu não sou nem um pianista, nem um tocador de violão. Eu só me profissionalizei com canto. No canto eu realmente entrei.
Canta um troço, qualquer, diz.
Tu, teu, todo teu.
Ah, essa música mexe comigo, cara.
Minha, toda minha. Essa noite hoje.
Sobre a letra.
Essa noite eu.
Vou deitar.
Quero te dar todo meu amor.
Não, distanciamento, pelo amor de Jesus. Não.
Eu te amo.
Não, ok.
Eu te amo, meu amor.
Caralho, errou na última parada.
Puta, como é que é agora? Como é que é agora?
Todo um quadro que vai ter que cair porque você errou a última frase.
Desculpa.
O meu sangue ferve. Não! Cara. Maravilhoso, você tem realmente uma comunicação com todos os lugares do seu corpo. Isso é muito incrível.
É muito bom.
E por isso você foi usado durante 5 anos para apresentar o grande e maravilhoso vídeo show.
Que você não quer que volte ao ar, legal.
Não, você era muito incrível. Você com a Mônica, então, uma formação absurda, maravilhosa, que sempre funcionou muito. Mas é difícil também você se manter ao vivo durante 5 anos falando sobre assuntos... Complete você.
Com assuntos que têm a ver com a minha vida, que a televisão brasileira chupa.
Não chupo, não. Até chuparia, sim.
Ah, você para
em outro momento, por que não?
Por que não?
Falam sobre contato, gotículas, não falam sobre pênis? Por favor, venha.
É, eu vou falar
vem
pra você
assim
o que eu
puder.
Penso.
Ah, mas o que eu acho é que tem que ter uma habilidade muito grande, porque você fala sobre coisas brandas. Você não pode falar, por exemplo, nem 10% do que você falou aqui. E você fazia com muita maestria.
Mas você tá... fica... Mas quer completar?
Não, por favor.
Vai.
Fala você.
Alô, mãe?
Alô, quem fala?
Otaviano.
Você ficava nervoso ainda?
Direto.
Sério?
5 segundos antes eu tava... Caraca, vamos nós. Mas tinha uma loucura, tinha uma voltagem que, que você poderia fazer video show, ter feito video
não
show.
Diz isso, então.
Ok, você devia ter feito. Você sabia que você cotada para fazer video show. Atenção. Ok. Tata Werneck foi vista na lista do Boninho.
E a Tata Werneck foi vista na lista do Boninho? Vamos conferir.
Boninho, será que ela vai tentar?
Não, mas porque vocês tinham uma coisa que eu não tenho, que é vocês têm um bom caráter. Aquela. Vocês têm uma capacidade de falar. E olha só, vamos fazer um pouquinho como era?
Vamos.
Por exemplo, nesse quadro, video xoxo.
Boa tarde, pessoal. Que prazer ver você, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. E olha só, nós temos uma novidade. Já abriu um programa de hoje com uma atriz que vende carro pro Projac, pessoal.
Olha só, e tem bastidores. Vamos ver os erros de rodas desses carros de rodas?
Carinho que não falta aqui.
Com certeza, aqui é uma grande família onde as pessoas se sacaneiam muito, mas a gente nunca deixa ir lá. A gente continua aqui coladinho nas celebridades, com muita invasão de privacidade e falta de educação pra você ficar por dentro de tudo que é fútil e que não interessa a ninguém, muito mal a própria pessoa da notícia.
Muito bem, pois é isso mesmo, Tatá. E o cantor sertanejo Chimbito foi embora. Mas ele não morreu. Ele foi morar na Europa e não vai deixar saudades alguma. O Astro quis fazer uma de legalzão, mas distribuiu mau humor e antipatia ao falar com os fãs que o aguardaram por mais de 6 horas na saída aqui dos estúdios Globo.
Pois é, até que cuzão, né?
Que cuzão.
É sempre muito legal quando as estrelas mostram a verdadeira cara. Tá dando e tratando muito mal o seu público, né? Chimbito, abração, mestre.
Eu adoro fazer essa brincadeira. Enquanto com ele, eu faço...
Eu também faço...
É ótimo, né?
Pois é, Ota. A novela das 9, Navio da Nona, tem um nome bem escroto, né?
Oh, escroto demais.
E o nosso amigo ator Nilton Latorrone aproveitou a orla carioca para se exercitar. Para interpretar o seu novo personagem, que é o homem que caminha pela orla para se exercitar.
E ele caminha sempre de 7 até as 8, saindo ali da rua Ataúfa de Paiva, indo até a Dias Ferreira, sentido Vidigal. E depois volta e a chave dele fica debaixo do tapete da porta da cozinha, na Dias Ferreira mesmo, viu? Número 12.500, apartamento 204, é só ir lá que vocês entram e vai roubar tudo.
Muito obrigada.
A gente volta até amanhã, gente. Obrigado.
E você é a única pessoa que pode falar sobre todas as emissoras, menos RedeTV, que não é uma emissora, a gente sabe disso, porque você trabalhou em todas as emissoras.
Sim, todas.
Inclusive a MTV, que tinha um diferencial, eu fui muito feliz lá, aquelas pessoas drogadas que assistiam a gente. Sério?
Sim, você me ligou junto com o Paulinho Serra.
Ah, é?
Mais 3 caras, eu tava no enterro de uma amiga minha, de um amigo
Sério?
Meu, você ligou e não parou, e não interrompeu a ligação. E ficaram falando e eu tentando, tô no enterro de um amigo
não,
meu.
Não, mas não era verdade isso.
Não era verdade, mentira.
Ah, porra.
Mas você me ligou, você me deu o trote.
Você ligou?
Você me deu o trote.
Não tava lembrada, não.
Você me deu. Isso, você não dá atenção pra quem é legal.
É, não dou moral.
Isso,
não dou moral pra pessoas, eu sou assim mesmo.
Vai fazer a sua arte.
É, vou ganhar
meu
dinheiro.
Mas você me ligou.
Liguei mesmo?
Ligou.
Mas ligou ou não ligou?
Ligou, cacete. No final eu vi que era sacanagem.
Porque ligar, você também já fez pegadinhas.
Eu já fiz pegadinhas.
Você já trabalhou com Faustão?
Já, eita, bicho. Mais do que nunca, meu.
Mas isso aí é quem? Sacanagem. Faustão maravilhoso.
É o Chacrinho. comecei como repórter especial. Fui com fui cobrir um show do Bee Gees na Argentina. And when your night, when the
falling is love, Otaviano, você tá chamando a meia hora. Otaviano, a gente sai em 2023, cara. Acabou a pandemia, sai de casa, volta a viver.
Tá bom. Aí agora, eu fui pra lá assistindo no estádio Bomboneira, eu fazia tudo isso, adorava. Faustão, maravilhoso.
Vamos então reviver esse momento de pegadinha. Eu quero que você ligue pra minha tia, que é uma pessoa que já sofreu muito na vida e por isso merece sofrer um pouco mais. Então vamos ligar pra ela.
Que é a história? Qual é a história?
Eu falei pra ela que ia ligar uma pessoa pra ela que queria alugar o apartamento dela, mas que tinha alguma coisa com bicho. Mas assim, a minha tia, ela é mais pra... Mata burra, tá? Ela é uma pessoa maravilhosa, mas ela tadinha. Acabou de sair uma cirurgia, aproveita.
Vou fazer um padre.
Tá.
Alô?
Alô? Boa tarde.
Não.
Boa tarde, quem fala, por favor?
Deseja falar com quem?
Com a Angela.
Qual é o assunto?
O assunto é de um aluguel de um apartamento em Jacarepaguá.
Espera um minutinho.
Por favor.
Oi.
Angela?
Alô. Oi, tudo bem?
Perdão pela hora, mas é que eu estou procurando um apartamento em Jacarepaguá. Eu estou uma congregação... Desculpa, você compreende que eu falo, que eu hablo um pouco de espanhol, eu sou um espanhol, estou há pouco tempo no Brasil, então... Eu tenho uma pessoa que eu estou com vontade de nossa congregação de ficar num apartamento em Jacarepaguá. E eu soube que você tem um apartamento. Você tem um apartamento?
Sim, tenho sim. Mas você foi indicado por quem?
Por uma pessoa da nossa congregação e tinha uma Roberto, acho, a Alberto, uma coisa assim. Perdão, eu sou uma pessoa de idade. Eu acho que eu sim. Alguém passou para nossa pessoa da imobiliária lá da paróquia e todo mundo falou, me indicou o apartamento de você. Mas, ó, filha, eu quero só saber se você aceita animais, porque a congregação nossa, paróquia, é Deus e os bichinhos que fazem da terra fé. E a gente gostaria muito de saber se você aceita os bichinhos no apartamento, se há problema.
Não, mas qual é o bichinho? Cachorro?
É um burro, é um jumentinho anão que nós temos, que é o símbolo da congregação.
Olha só, aí eu tenho que ver com o condomínio, entendeu? Porque não é questão minha.
Mas o burrinho é pequenininho. E ele é pequenininho, ele é... Alberto, pera um pouquinho, pera aí. Ei.
Isso aí é o burro?
É, sim, senhor. Desculpa, é que tá aqui do lado. Leva ele pra lá, leva ele pra lá. Eu tenho só medo de ele incomodar um pouco, mas acho que é só entre 8 e 9 horas da noite.
Eu tô achando que ia ser um trote, não?
Não, ele não fica mais no lote, ele tá agora comigo direto.
Eu tô achando que isso é um trote.
Não, é do lote, ele fica comigo, minha senhora. Eu crio... Eu acho que era tudo... Bom, a senhora pode... Eu tô até com a madre... Aqui é uma companheira da congregação, Madre Josefina, que pode falar com a senhora. Fala com ela, Josefina.
Alô? Por... Alô?
Olá.
É Dona Ângela?
Pois não?
Oi, Dona Ângela, Dona Madre.
Quem fala?
Dona Madre.
Dona Madre.
Dona Ângela, fala uma palavra.
Uma palavra de salvação.
Sim, eu não estou entendendo nada que vocês estão falando. Estou misturando a religião com o burro, com um monte de coisa aí. Eu não estou entendendo direito. Só que é um apartamento... Só quer colocar um burro dentro do apartamento?
Passa ônibus na frente para botar o burrinho, porque ele só vai de ônibus, ele não anda de carro.
Como ele anda de ônibus? Por... Não é possível, só está de brincadeira comigo, né?
Tia!
Não,
tia.
Minha família... Oi, tia.
Tia,
oi,
desculpa.
Thalita, né?
É, desculpa.
Nossa, mas...
Tô arrependida, desculpa.
Mais uma vez, o pecado.
Você está recém-operada, né, tia?
Quem é a Thalita, né?
É, infelizmente sim.
Thalita...
Gente do céu, que isso?
Beijo, tia, obrigada, beijo!
Beijo, tia, eu te amo, burrinho também!
Gente, tadinha, cara!
Ela não te ama.
Tadinha da minha
ela
tia.
Ela não te ama.
Pô, a história da minha tia é super difícil, tá ouvindo ainda, não? Ela vê televisão. A minha tia, ela foi abandonada 2 vezes antes de se casar. E a gente já fez isso com ela. A gente não, eu. E me diverti! Adorei! Vamos ligar direto! Vamos ligar direto! Vamos lá! Adorei!
E viva o burro!
E minha tia vai se operar. Coitada, tô repetindo o burro.
Dá certo.
Agora, você assumiu o programa, mudando de assunto, e é assim mesmo, tá? Vai ter uma coisa de edição.
Sexy
passa
rock.
Com uma coisa de edição. Você assumiu o programa que era do Luciano Huck. E você continua fazendo muito sucesso. E é muito difícil você pegar um programa que tá no auge, assumi-lo, dar a sua cara e continuar fazendo sucesso.
Assumi-lo foi, uma, foi bonito.
Tá, pelo amor de Deus.
Foi muito legal. Foi muito
obrigada.
Bacana. Mas eu nunca parei pra pensar, até pra... Ah, tá vindo, você tá gerando uma pressão sobre você. Nada, eu era um baita de um molecão... com vontade de fazer, realizar. E o Luciano, a gente teve uma transição muito ruim. Mentira, foi legal. Teve uma transição muito carinhosa, muito bem administrada por dois, pelos dois lados. Ele, a despedida dele no programa foi muito... Ó, o Otaviano tá chegando aí. Eu tava saindo daqui. Eu tava saindo do Faustão, eu tava como repórter do Faustão. Tava indo pra Band. Ele
e
você
fez teste ou te chamaram?
Me chamaram. Eu tava com Charlie Brown Jr., com Chorão, Champignon, toda aquela turma, em Los Angeles, fazendo uma gravação para um quadro do Faustão. E é muito louco o que eu vou te contar. Presta atenção. Olha lá. Charlie Brown Jr., eu com eles em Venice Beach. Acabou a matéria, a gente tava já tomando uma cervejinha do nada, relaxado. Aí ele virou para mim, Iota, diz aí, qual que é o seu sonho? Eu falei, pô, meu sonho, cara, eu tô na Globo, eu tô trabalhando como repórter do Faustão, eu tô feliz pra caceta, não sei, não. Sei lá, tem um programa de televisão. Eu falei. Ele falou assim, ó, você vai ter. E o dia que você tiver... nós vamos levar o Charlie Brown no primeiro dia do programa.
Caraca.
Dois dias depois, eu ainda lá, eles já tinham voltado pro Brasil, toca o telefone, era o pessoal da Band. Otaviano, Newton Travesso, o diretor Newton Travesso, falou assim, tô bem, Otaviano, boa tarde, aqui é o Otaviano, aqui é o Newton Travesso, aqui tá a família, não sei o que lá, lá, lá. Queríamos que você assumisse o lugar do Luciano. O Fausto te indicou para substituir o Luciano Huck, você toparia? Chorei, que nem uma criança, liguei para meus pais, celebrei. E no primeiro dia do meu programa, na estreia, em setembro, outubro, quem é que é o primeiro? Chorão, Charlie Brown Jr.
Pô,
foi
que
demais,
maneiro.
Foi muito legal. A gente chorou pra caceta eu e o Chorão nesse dia, o campeão.
Pô, a gente
também
devia ter pesquisado, ter colocado imagem, a gente não fez isso.
Faz, cobre aí.
É?
É.
A gente tem imagens.
É isso aí.
E a gente põe na pós. Maravilhoso.
Maravilhoso.
A gente não tem, a gente não vai nem pesquisar, tá? Você se incomoda?
Tá, ótimo. Faz o Rodrigo Faro, vai ser ótimo.
Vamos ver um pouquinho Vida e Obra de Rodrigo Faro. que homem, incrível.
Maravilhoso.
Agora é engraçado assim, que naquele momento, a mulher, por exemplo, não quero gerar polêmica não, tá? Mas falando sobre isso um pouco também.
Não polemizar, vai.
É que a mulher, ela tinha um lugar ali que hoje em dia jamais seria admissível.
É admissível e indivisível.
É porque ela tinha um lugar aí de uma mulher, objeto, gostosa, que entrava de biquíni.
Feiticeira.
Feiticeira. Que fez um sucesso absurdo. E que hoje em dia, se a gente visse isso em algum programa...
Uou! Era muito louco, eram outros códigos, era uma outra significação de tudo, né, Tatá? Eu falo isso direto, os anos 80 foram muito loucos. Se a gente olhar Banheira do Gugu, se a gente olhar até A Feiticeira, sobre vários aspectos, os programas do SBT, Coquetel, lembra do Coquetel?
Não, até que... hoje, né? Até...
O SBT. Tirava o Coquetel, as meninas de seios de fora. A gente habitava um outro lugar em que... Ainda não se transitavam as ideias como transitam hoje nas redes sociais. A rede social abriu a biblioteca de percepção sobre tudo e todos.
Mas por quê? Porque a rede social ela faz com que pessoas que não tinham como ter voz, né, e chegarem
total
até as pessoas influentes, ouvissem que, na verdade, o mundo para elas sempre foi ruim.
Exato. E não havia como comunicar, não havia como se posicionar, não havia como se impor. E hoje mudou. Isso é legal pra caramba. Eu falo, nossa mãe, que legal hoje ter esse lugar. A gente se reentendeu.
É.
A gente se ressignificou, recodificou e está reinventando essa linguagem. Eu acho que isso é muito legal. Hoje a gente está muito bem. É. Muito, já está evoluído. Se comparar 20 anos atrás, nós somos outros hoje.
Primeiro para a gente perceber que a gente estava errado e que a gente permanece, porque a gente tem uma dívida, porque as mulheres provavelmente não gostavam de estar ali como mulheres,
não,
objeto, né?
E elas várias
não
mulheres
tinham outra oportunidade para uma mulher muito gata, muito gostosa. Ela era sempre discriminada, era sempre tratada como, não, você só pode ficar aqui de biquíni. E hoje uma mulher muito gostosa pode ser um programa, porque eu sou muito gostosa, eu sou assintomática, mas eu sou muito
Oi,
gostosa.
Oi, não tô te ouvindo. O ouvido tá até atrapalhando.
É, não, eu sou muito gostosa, mas eu sou assintomática.
Faz sinal, o quê?
Então,
gostosa? Quem que é gostosa?
Eu sou mulher.
Flávia, não tô ouvindo.
Não, eu. É que muita gente não percebe, eu sou mulher e sou gostosa, que é difícil coisa.
Tá, eu não tô te ouvindo, tá, perdão. Fala depois.
Por que você não admite que eu posso ser uma grande mulher bastante gostosa?
Tô te ouvindo, você é uma grande mulher, mas não tô te ouvindo. O que foi que você falou?
O que houve, Otaviano?
Quem é você?
Clima. Toda nua.
Ordinária!
Maravilhoso! A gente sempre termina esse programa com um checklist de sexo pra ver se alguém consegue superar a Cléo Pires, que teve o melhor checklist de todos, deixou a gente em depressão profunda.
Putz, eu lembro
não
disso,
teve...
eu lembro disso.
Era assim, sexo com fantasmas, sim.
Sexo com a caneca, tudo.
Sim, tudo. Ela é maravilhosa,
que
cara.
Incrível.
O Ptolomeu, seu Ptolomeu,
sim,
é mais pra esquerda ou mais pra direita?
Ptolomeu é mais pra cima com a mãozinha na testa, porque lá chega também.
Oh, é! Gosta de brincar com o seu peru?
Gosto de brincar com o seu peru porque eu acho que ali pode tudo, amor.
O seu cabelo... É, você é uma pessoa... Você é grisalho.
Sou grisalho. Então, e lá embaixo também é grisalho.
É?
Sim, e divididinho, penteadinho e passo gel.
Ai, que... É o Roberto Justus.
É o Roberto Justus.
Ai,
eu
gente,
uso secador.
Que graça.
Eu fico secador.
Ah, ainda tem o Roberto Justus. E você tem... Você não tem mais o... Você me falou que não tem mais o Mato Grosso no sul.
Eu sou Mato Grosso.
Só Mato Grosso.
Só Mato Grosso. E lá é uma Mata Atlântica. E tem
Mas você falou com orgulho. É muito difícil pra gente...
Sim, é muito... Eu tenho muito orgulho e...
É muito orgulho.
Lá tem muitas jiboias enormes, de 5 metros.
No seu Mato Grosso do Sul?
No seu Mato Grosso.
Ah, sim. Muitas?
Muitas. Gigantescas. Enormes.
Uma, né?
Uma.
Também que tá falando. Várias jiboias. Você é um cara que já fez novela.
Sim.
E também já fez seriado. Você faria...
Eu gosto
dessa
voz pra falar de sacanagem. Pode ser essa voz
pra falar
de sacanagem.
É, que usa desde os 15, sim.
Então tá.
Você faria um longa... Se a gente vai falar assim, Otávia, não. Você faria um longa...
Sim.
Um curta ou um média?
Eu faria uma longa-metragem.
É mesmo?
Sim, e teria making of.
Tem material pra isso?
Tem material enorme pra isso. Sobra muito, dá pra mostrar os
Com
extras.
Com erros? Tem erros?
Tem muitos erros e não tem falha nossa.
Eu é porque a gente nunca gravou junto também.
É,
já chegaram e falaram... Gente, eu não sou tão boba falando isso, mas já falaram, tipo assim, ah, e o salário, sabe assim, já te decepcionaram, por exemplo?
Eu acho que faz parte, de vez em quando, dizer que o salário não entrou no dia.
É?
Já aconteceu, tá lógico.
Já broxou?
Ah, lógico! Eu tenho que assumir isso, povo. Quem nunca, né? Quem nunca, afinal de contas? Parece que virou uma mitologia de você um super-herói grego, já uma vez só.
É? Mas tem motivo? Porque a gente se sente meio assim. Tem motivo?
O motivo foi naquele dia que eu fiquei realmente muito louco. Bem bêbado.
Mas aí você falou, pô, desculpa. Eu
desculpa,
prefiro broxar do que vomitar na tua cara.
Eram as três ao mesmo tempo e eu não conseguia.
Ah,
uma
já
loucura.
Fez?
O quê? Alô?
Já?
Tô te ouvindo.
Alô? Oi, já gravou com mais de duas pessoas?
Gravei com duas pessoas. Três. O quê, mãe?
Mãe, coitada, também tá no meio desse papo. Eu tava vendo, você já foi de costas?
Jamais.
Tem algum bordão
Mas
que você
eu
gosta?
Já tomei uma encoxada, já tomei umas boas já. Encoxadas. Daquela que você fala, olha o que o cara tá querendo comigo, olha, rola entrando.
A erva, rola entrando. E você tem algum bordão que você gosta de usar? Qual a palavra que você mais fala?
Não
assim,
para.
Tá?
Não para.
Ah, preguiçoso pra caralho. Fica
Exatamente.
A pessoa suando, você não para.
Não,
não para.
Para
e... Você prefere, por exemplo, gravar várias vezes a mesma cena até ficar boa ou fazer uma gravação?
Eu prefiro aquele take perfeito. Bem ensaiadinho e na hora da action, no turning back, como diriam os norte-americanos. Não volta atrás.
Eu falo inglês.
The books on the table, o que é isso?
Os homens estão nos navios.
The cars in front of the church.
Os homens estão dentro da igreja.
Live your life as a man or as a girl.
Você é gay ou você é uma garota?
Moon.
Alô?
Book.
Bowcat. Você gosta de narrar quando você tá ou você fica mais ouvinte?
Não, eu acho que tem... Não dá pra ser flanelinha, né? Vem mais pra esquerda, mais pra direita, vem. Não, adoro, odeio isso aí. Agora, aquele sussurro no ouvido, aquele jogo de permissões. Posso pegar aqui? Mais devagarzinho?
Não, mas não, você é um garçom, né? Posso pegar aqui? Posso te servir um pouquinho de água? Poderia chupar a tua vulva? Você, né, pra ser educado, né? Tipo assim... O cara vai lá e traz um misto e traz a conta, não.
Tá, eu não sei dizer. Eu confesso que eu entro em alfa, cara. É um processo psicológico muito louco. Eu não me lembro o que eu falo. A última vez, eu acho que era assim, pode botar. Uma coisa assim que eu falei.
Mas você passou por uma situação que é quando você fala uma coisa sussurrada, bem putaria, e a pessoa não ouve, e depois você tem que repetir, e fica um constrangimento, que é tipo, vai, mete forte, não sei o quê. Você fala, quê? Não, eu falei só, repete.
Só
não, eu falei, mete...
Só bota o dedinho. Só bota o dedinho.
Quê?
Só bota o dedinho.
Dadinho de quê?
Bota o dedinho. Bota o dedinho, porra.
Ah, sim, desculpa, não ouvi. Tá. E aí, por exemplo, tum. Alguém vai lá e...
Ah, pum é maravilhoso!
Não
pum.
Falei isso, não. Falei
pum
é tipo... Não, ah, pum é maravilhoso.
Pum na hora do sexo é maravilhoso, não é?
Pra quem?
Não sei.
Cara, eu já fiz jiu-jitsu, um cara já peidou na minha boca.
Eu nunca parei pra pensar nisso, imagina. Que coisa.
Mas é que tem aquele som, que Deus me livre, mas aquele som que às vezes sai, que é horrível, porque eu sempre fico me justificando, sabe? Tipo, eu posso explicar de onde veio, não tem nada a ver com isso. Sabe aquele som que sai
Vamos fazer
querer?
Os sons?
Ai, eba.
Não dá, não dá. E você, você é uma pessoa... Tem nojinho, não, né?
O quê? Tem alergia?
Nojinho.
Nojinho? Nojinho, jamais.
Então faz cocô na minha cara, sacanagem. Posso falar? A gente ia fazer terapia se a gente ficasse um segundo juntos. Eu vou fazer? Eu tô, vou marcar já que eu tô desesperada.
Vamos voltar com o video show.
Deus me livre. Tá repreendido em nome de Deus. Tá lá três vezes. Deus me livre até passar um álcool gel. Você agora do quadro, entrevista com o especialista. Boa tarde, boa noite.
Boa noite.
O senhor é?
Economista. Daniel Souza.
Por que esse sorrisão no rosto?
Eu tô alegre e agradável de estar aqui.
E agradável de estar aqui, seu padre, não? O senhor é economista. Então me economiza tempo e pode ir. Sacanagem, doutor, vou te entrevistar. O economista é o chato que leu as regras da Caixa do Banco Imobiliário?
Ele que diz que o que pode e o que não pode ser feito com dinheiro.
Nem joga ou joga?
Eu jogo, claro.
Tem amigos?
Tenho, claro.
Fala o nome de um, rapidão.
Tanguir.
Não, um humano. Um amigo teu, tipo que TPF.
É, mas é o nome dele mesmo.
Tanguir?
É um nome francês.
Ah, Tanguy.
Isso.
Tanguy. Você fala francês ou não?
Não, não falo.
Eu gosto de você.
Gostou?
Você é uma graça.
Obrigado.
Por que que sempre os economistas têm esse ar de superioridade? Comente.
Não é o ar de superioridade, é apenas o ar de quem sabe o que fazer com dinheiro.
Você é rico?
Não.
Então você não sabe fazer com dinheiro.
O economista não é mágico.
Eu tenho 4 reais, quero ter 4 milhões, o que eu fazer?
Reza ou então joga na Mega Sena.
Além de o verbo direito.
Reza ou joga na Mega Sena.
Então, por que precisa de um economista?
Porque o economista vai te ajudar a, pelo menos, preservar os 4 reais.
Não, mas peraí. Aí, realmente, só se eu for muito idiota. Eu tenho 4 reais, eu tô muito fodida. Eu vou gastar online, gente. Quem mais pode abusar da ignorância das pessoas? Mecânico de carro ou economista? Comente.
Mecânico de carro, claro. O economista, bem ou mal, todo mundo é um ser econômico na sua essência. O mecânico, não.
Muitas pessoas não são econômicas. Porque você pode ganhar muito e gastar muito.
Pode.
E aumentar o seu padrão de vida a ponto de perder tudo que você ganhou. Fala por mim. Falo por mim aqui da minha história. Perdi milhões, cara. Demorei, sei lá, 3 dias pra recuperar.
É, pois é.
Fiz um public post. Que realidade, moça, cara. Tô zoando. Ah, tô zoando, tá? Não sou essa babaca, não, tá?
Mas o que o economista fala, todo mundo sabe do que se trata. O mecânico, não.
Não, vocês têm umas coisas, um Down Jones, um Rob Bowles, uns negócios ali que não dá pra entender, não. Se eu não lavar bem as minhas mãos, eu posso contrair uma dívida, comente?
Não, tem nenhuma chance.
E pessoas muito endividadas que te procuram e falam, perdi tudo, o que é que eu faço?
Essas pessoas realmente aparecem, e aparecem com alguma frequência.
Tanguy, né?
O Tanguy deve ter alguma dívida aí escondida, certamente.
Você tem amigo rico?
Rico, não. Pra você ficar rico, você precisa de dinheiro. Esse é
o... Ah, vá! Todo economista paga cofrinho? Pode levantar sua calça, doutor?
É...
A economia é, sobretudo, composta de uma relação de confiança entre a sociedade. Por que alguém achou que isso fosse dar certo?
Porque acreditou que as pessoas eram racionais. E elas não são.
São o quê? Is?
Pertas?
Crotas. Não existe uma relação saudável entre seres humanos na sociedade?
A princípio, não confiaria neles.
Basta! Se você diz isso, você está admitindo que qualquer pessoa que tenha poder e acesso à economia sabe que deve se valer de um jogo de palavras para conseguir fazer com que a sociedade acredite que o melhor para elas é fazer algo que nunca será bom para elas.
É verdade. Eu concordo com você.
Ah, é? Ué... Eu achei que você fosse dizer que não. Ah, então tá. Num bar com amigos, você que calcula quanto cada um gastou, você comeu 12 cervejas, a senhora comeu não sei que unidade, até 50 pra cada
um. Eu sempre faço essa conta e as pessoas me pedem e me agradecem por fazer essa conta.
Que pessoa, se você só tem um tongue? Você sai pra beber? Você fica em casa, né?
Não,
fica assim,
não,
hoje
eu
não vou
eu
gastar
saio.
Nada. Hoje meus 4 reais estão... Você é aquela pessoa que não pode comprar nada em casa. Não, 2 bisnaga.
Você tem que pensar antes de comprar bisnaga.
Você mora sozinho, né?
Moro.
Não casou?
Não.
Eu queria te falar pra você largar a tua profissão, sabia que tá te atrapalhando? Não, sério mesmo. Você mora sozinho, não casou, não pode comer pão na tua casa, tangue cheio de dívida, teu único amigo, foragido da França aqui no Brasil. Como guardar dinheiro no fim do mês se meu salário acaba no 5º dia útil? Comente.
Aí você tá gastando demais até o 5º dia útil.
Não, mas um salário menos. Pequeno, eu ganho, sei lá, 200 mil, sabe? Como é que eu vou juntar? Por que todos os ministros da economia sempre estão dizendo que a economia vai muito bem, obrigado?
Porque eles querem deixar as pessoas otimistas.
Economia é isso, eles querem que as pessoas fiquem otimistas, acreditem em algo que não vai dar certo, para que elas possam comprar mais, a economia circular mais, parecer que o trabalho deles está melhor e elas estão cada vez piores.
Não,
essa frase merece um beijo de alguém, não tem ninguém aqui, merda.
Não, necessariamente elas cada vez piores.
O arroz está 1.500? O grão?
Mas elas podem fazer, se reorganizar as
contas. Podem não comer arroz, já. Até quando seremos enganados por previsões que nunca se concretizam de economistas e meteorologistas de Jornal Nacional?
Os economistas, eles tentam fazer previsões em cima do comportamento humano, o que é muito difícil. Imagina que aparece uma pandemia no meio do caminho. Uma coisa
não tem como acontecer, né,
doutor? Não tem como acontecer. Ah. Então, o teu modelo de previsão original, ele tá furado.
Você sente que as medidas tomadas nesse momento foram as corretas?
Algumas sim, outras não.
Quais sim? Tá ficando nervosinho, que eu já senti prender aqui, ó. Tá passando nada, ele tá... Disseram que o dólar não chegaria a R$5 e agora nunca mais iremos à Disney. Quem foi o pateta responsável por isso?
Foi um conjunto de patetas, na realidade.
Nomes. Achou que fosse outro caminho, né? Achou que eu fosse chegar aqui molinha, molinha, alienada. Mas hoje eu não bebi, doutor. Hoje eu tô normal. Mas rapidinho, se o dólar tá valendo R$5, a gente não tá ganhando dele de 5-1?
Num certo sentido, tá.
Legal.
Num certo sentido, tá.
Bom, eu animei agora. Então, o máximo que a minha filha vai conhecer é o Parque do Beto Carreiro, comente. O economista não deveria andar só de classe econômica, comente.
Ah, mas o economista só anda de classe econômica.
Paulo Guedes.
O Paulo Guedes aí é uma exceção.
Tu gosta dele, né? Chegou a sair uma saliva aqui. Gosta. Moeda é dinheiro, então por que todo mundo fica puto quando recebe como troco?
Porque moeda não é portátil.
Nada mais portátil do que uma moeda. Ah, não é portátil, um andaime. Estou andando com o meu andaime aqui, deixa eu tirar para poder dar um mergulho. Ninguém deixa de carregar um negócio por causa do peso. Só não fala, não vou carregar minha filha, não. Posso falar, vou levar essa cadeira, que minha filha pesa 12 quilos, a cadeira pesa 7. Fica aqui debaixo da mesa, filha, que eu vou pra praia. Quem usa cheque necessariamente tem mais de 70 anos?
Tem.
O que existe de especial no cheque especial se a gente só vê ele quando a gente está muito fodido?
Realmente não tem nada de especial em pegar esse dinheiro emprestado.
Fizeram a nota de R$2 e a de 100 da mesma cor só de sacanagem?
Acho que sim.
Sabia que pensaram em colocar a tua cara na nota de 100?
Não, impossível.
Eu sei. Deus criou o paraíso fiscal?
É, não. O paraíso fiscal foi criado pelos homens.
Quem?
Pessoas que não querem pagar impostos e querem ter um bom dinheiro, um bom lugar para guardar seu dinheiro.
Você acha que nossos impostos são bem aplicados?
Não.
Pode falar isso com a galera?
Posso.
Tá. Meu consultor financeiro acha que eu devo gastar menos. É hora de parar de pagar o meu consultor financeiro?
É uma boa hora de parar o seu consultor financeiro.
Você lida com o dinheiro dos outros e como me diz como eu devo gastar. Qual a sua diferença para minha mãe?
Talvez eu tenha estudado um pouco mais, não sei.
Estudado um pouco mais que a minha mãe? Fechem as portas. Cara, você parece muito com a minha mãe. Já foi casado alguma vez?
Não.
Você é virgem?
Não.
Pra mim, você tem cara de que não levanta a tampa do vaso quando vai ao banheiro. E aí? Leva o jeito pra ser especuladora?
Eu levanto a tampa do vaso.
Você tem cara de que levanta, conversa com ela, pergunta como foi. Cadê a tampa mais amiga do meu amor? É a tampa? Investimentos em fundos ou assaltantes armados no Rio de Janeiro? Quem rende mais?
Ah, é bom. Boa pergunta.
Qual o jeito correto para abordar e aplicar no seu fundo?
Acho que não tem um jeito correto para aplicar no meu fundo, porque eu ainda não abri nenhum fundo de investimento.
Mas você não é economista? Você não tem vontade
eu
de abrir um
fundo
teu?
Eu sou economista, mas muita exposição a risco.
Ah, mas é tão gostoso.
É.
Você tá falando de quê?
Poupança.
Ah, não, deixa. Tava... Foi mal. Seu patrimônio cresce quanto mais mexe no seu negócio ou você prefere que ele cresça sozinho?
Quanto mais você mexe no seu negócio, mais o patrimônio cresce.
Todo dia você movimenta o seu negócio pra ele estar sempre rendendo?
Não precisa ser todo dia, mas com uma frequência bastante razoável.
Meus amigos falaram
importante.
Que todo dia movimentam.
Ah, às vezes você trabalhou muito, tá cansado, aí não dá pra trabalhar direito.
Mas trabalhar direito, quem vai julgar? Se é você mesmo. E se eu me ofertar aqui, o senhor da conta demanda vai registrar uma queda brusca? Se tudo tem um preço, quanto custa eu abrir suas nádegas, enfiar a minha cara e falar, solta? Tô brincando, te amo muito. Você fez faculdade, né?
Fiz faculdade, sim.
Mas vem aqui.
Vem aqui.
Mas cadê o tangue pra falar assim, amigo? Não, né? Comi uma feijoada, eu senti uma variação brusca no meu produto interno bruto. Como eu posso garantir a abertura tranquila do meu pregão?
Tem que abrir o pregão devagar.
Ih, tá rendendo. Tá rendendo aqui. Vou fazer uma conta, tá?
Tá.
Eu comprei 4 mamões.
Ok.
Comi 3. Como vai sair meu cocô? Sacanagem. Quer cuidar do meu dinheiro?
Ah, posso cuidar.
Ih, lazer, posso cuidar. Eu comprei um negócio, sei lá, de 3 milhões.
Uhum.
Aí eu paguei 2 e financiei 1 milhão.
Uhum.
E aí a moça do banco falou que eu não deveria quitar esse 1 milhão. Qual é o erro nessa história?
O erro é se...
Você... O erro é você acreditar que eu fiz um financiamento. Eu tô com tudo à vista, eu tô zoando. Se dinheiro não traz felicidade, por que você escolheu fazer tão mal às pessoas?
Ele traz alguma felicidade.
Você é feliz?
Sou bastante feliz.
Você é rico?
Não.
Então não tá fazendo sentido. E vale a pena aplicar em relacionamentos depois de tantos prejuízos? Isso é uma coisa mais pessoal minha.
Vale, vale a pena.
Quem foi Dow Jones e por que o índice dele só cai?
O Dow Jones não só cai.
Eu não sei nem o que é isso. O senhor tá gostando dessa entrevista?
Eu tô bastante.
Ou o senhor se incomodites?
Uma cantora que ninguém sabe pro que serve, mas que canta lindamente a música do Titanic, é uma Selic Dion. E se eu investir no ramo do crossfit, paralelamente no sertanejo universitário, eu obtenho um bom Lucas Lucro? E um ator que faz muito bem em Piratas do Caribe, mas que dá um baita prejuízo, é o Johnny Depp? Ok. Uma gringa de aproximadamente 1,90m que paga tudo com moeda estrangeira é chamada alta do dólar? Casa da Moeda é mais longe que a Casa do Caralho?
Não, é mais perto, é mais perto.
Já foi pra Casa do Caralho? É longe,
não,
eu vou direto. Eu juro por mim mesmo, por Deus, por meus pais.
Você jura mesmo?
Tava cantando a canção só.
Ah, tá.
Um day trader ligou para um banker e foi para sua asset conferir se sua holding dava um buy para transformar o bear em bull market e transformar o loss em gain. O senhor já parou para ouvir quão escroto é uma conversa entre vocês? Comente. Dois speaks.
Sim, sim.
E respondeu em português, sim. E 1% de 6% de 35,3% da metade do PIB de 18% dos países que habitam 98% do hemisfério norte e 1/4 do tempo da Terra que gira a cada 2 anos bissextos da vida de um Playmobil. Olha pra quem te comeu. Sacanagem, olha só isso. Você tá esmorecendo, hein?
Tô não.
Um tio que, por exemplo, vai num churrasco e é aquele cara que leva o isopor com a sua própria cerveja, ele é econômico ou babaca?
Ele é babaca.
Mas você falou que você faz isso?
Não, não disse que eu faço isso, não.
Que você nem vai ao churrasco, né?
Claro
que
eu vou.
De quem? Do Tang. Não. Muito obrigada, doutor. Vem pra cá, Otaviano Costa! Otaviano, muito obrigada. Eu tô muito feliz pela sua presença. Sei que você não, mas mesmo assim, eu queria dizer que eu adorei você aqui, porque eu já era sua fã e fiquei mais sua fã. Você é muito versátil, muito talentoso. Mas tá com uma cara de cu agora muito incrível, que eu não vou me esquecer, que me lembra só a cara de Cid Moreira.
Porque tá
acabando. Que foi esmorecendo, começou com 93, terminou com 102 anos esse programa.
Porque tá acabando, Tatá. Eu sou seu fã pra caceta.
Eu também sou muito sua fã. Muito obrigada.
Me liga depois. E vamos ver
agora. Não tem como, infelizmente.
A boca do...
Tá legal. A gente vê.
Ei, grossa!
Eu queria agradecer a vocês. Salve de palmas para Otaviano, que foi o Lei demais. Muito obrigada.
Te amo.
Também.
Dá um abraço.
Não.